Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigo ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a mais uma emissão. Estamos a 6 de julho de 2020. 22. Hoje aqui na capital americana, 32 graus centígrados. Ao microfone está o Amancio Miguel, numa programação preparada por João Santa Rita, com a produção de Mariano Bartolomeu, e hoje na técnica o Nick Ivanov. E para começar, os títulos das principais notícias: Parlamento da Rússia aprova medidas indicando dificuldades na logística militar. Fome no mundo, Organização das Nações Unidas avisa de catástrofe iminente. E tal como sempre acontece, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola. E em destaque nesta página, João Lourenço, presidente de Angola, tenta resolver o conflito entre o Congo Democrático e o Ruanda. E por outro lado, o MPLA, partido no poder, e o UNITA trocam acusações no UIS. Fique connosco para seguir estas e outras notícias aqui na Voz da América. Mas para já vamos às notícias com João Santa Rita.
Na Ucrânia, o governador da província oriental de Donetsk, Pavlo Kirilenko, disse que os bombardeamentos russos mataram 5 civis e feriram outros 21 nas últimas 24 horas. Os bombardeamentos centraram-se em 4 cidades. A Rússia lançou na terça-feira o que o presidente da Câmara de Sloviansk, Vadim Liak, chamou de bombardeamentos maciços na cidade. As forças russas, recorde-se, tomaram controle da vizinha província de Luhansk esta semana e iniciaram um avanço em Donetsk, metade da qual a Rússia já controla. No início da guerra, a Rússia não conseguiu derrubar o governo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e capturar a capital Kiev, mas desde então tem-se concentrado em assumir controle da região industrial oriental de Donbass, que inclui Luhansk e Donetsk. Entretanto, o Parlamento russo aprovou hoje 2 leis impondo controles estritos na economia e obrigando empresas a fornecer bens às forças armadas e também obrigando os trabalhadores de certas companhias que produzem bens e serviços para as Forças Armadas a trabalharem horas extraordinárias. Uma nota numa das leis diz que, no contexto das operações das Forças Armadas russas fora do país, há a necessidade de se reparar armas, equipamento militar e fornecer às Forças Armadas meios técnicos e manutenção. A ONU disse, entretanto, que 8 milhões e 790 mil pessoas atravessaram as fronteiras da Ucrânia desde o começo da invasão russa, em 24 de fevereiro. A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, avisou que o país se deve preparar para possíveis cortes no fornecimento de gás pela Rússia. Falando ao Parlamento, a chefe do governo francês disse que a França tem que considerar todos os cenários possíveis, mesmo os mais difíceis. O Parlamento Europeu aprovou, entretanto, regras que consideram investimentos na exploração de gás e na energia nuclear como energias verdes. A decisão significa que a União Europeia deve aprovar a lei que agora só pode ser bloqueada se 20 dos 27 países membros se opuserem, o que não é provável. A fome continuou a aumentar o ano passado através do mundo e a ONU avisou de uma catástrofe iminente. Num relatório hoje publicado, o Programa Alimentar Mundial, a Organização para a Agricultura e Alimentação e a Organização Mundial de Saúde dizem que cerca de 828 milhões de pessoas, 10% da população mundial, foram até afetadas pela fome o ano passado, mais 46 milhões do que em 2020 e mais 150 milhões do que em 2019. O diretor do Programa Alimentar Mundial, David Beasley, avisou que há o perigo dos números aumentarem nos próximos meses, o que, segundo disse, resultará na desestabilização, fome e migração em massa em escalas sem precedentes. Beasley disse que o mundo tem que actuar já para impedir o que chamou de uma catástrofe iminente. Cerca de 440 presos estão em fuga depois de suspeitos membros do grupo islâmico Boko Haram ter atacado uma prisão na capital da Nigéria, Abuja, ontem à noite. Um porta-voz governamental disse que um membro das forças de segurança foi morto no ataque e 3 outros feridos. O porta-voz disse que os atacantes tinham como objetivo libertar vários membros da organização, mas que muitas centenas de outros presos tinham fugido. 4 presos morreram e 16 outros ficaram feridos. Por outro lado, foi noticiado que uma coluna de avanço do presidente Muhammadu Buhari foi emboscada no norte do país. Os veículos transportavam membros de segurança, do protocolo e do gabinete de imprensa a caminho da cidade de Daura, quando caiu numa emboscada perto da fronteira com o Niger. Não há notícias de baixas. A agência de notícias francesa, a AFP, disse que o antigo presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, vai regressar ao país. Compaoré, que vive no exílio desde 2014, vai encontrar-se com as autoridades militares do país, disse a agência, citando fontes próximas do governo e de Compaoré. Em abril, um tribunal militar condenou o antigo presidente à revelia, à prisão perpétua, pelo assassinato em 1987 do antigo dirigente militar do país, Thomas Sankara. A agência citou uma fonte do atual governo como tendo dito que o atual líder militar do país, Paul-Henri Damiba, se quer encontrar com Compaoré no quadro da reconciliação nacional, mas acrescentou que não há ainda uma data marcada. Na sequência do levantamento das sanções económicas e financeiras, o Mali iniciou negociações que vão abrir caminho ao pagamento das prestações de serviço da sua dívida, disseram fontes bancárias. O país pegou segunda-feira a dívida que estava prevista e o Banco Central Regional está a trabalhar para garantir o pagamento das prestações do serviço da dívida, disse o diretor executivo do Ecobank.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje o nosso bloco inicia em Luanda com um evento de importância para aquela região. O presidente João Lourenço tem estado a mediar um crescente conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, que decidiu também reativar a comissão mista bilateral que vai reunir em Luanda e também criar um mecanismo de observação de um cessar-fogo que vai ser chefiado por um general angolano. Repórter Venâncio Rodrigues.
O anúncio foi feito esta tarde pelo presidente angolano João Lourenço no final de mais uma cimeira tripartida destinada a encontrar uma solução para o conflito que opõe aquelas duas nações africanas.
Para além do insistente a nível da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, a criação de um mecanismo ad hoc que terá à cabeça um oficial general angolano. Para além disso, destacar o facto de termos acordado a realização da reunião da comissão mista entre os dois países, que se reuniu pela última vez já há um bom tempo na cidade de Kigali, e que deveria, portanto, reunir-se quando o ambiente estivesse propício a tal na cidade de Kinshasa. Nós entendemos que, como forma de restabelecer a confiança perdida entre os dois países, esta primeira reunião da comissão mista entre a RDC e o Ruanda terá lugar aqui na cidade de Luanda já na próxima terça-feira, portanto no dia 12 de julho. Portanto, houve um entendimento perfeito entre nós, entre os três chefes de Estado, que conduziram, portanto, os resultados que eu acabo de anunciar.
A primeira de Luanda foi antecedida de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos três países. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues, reportando aqui sobre o papel da diplomacia angolana na resolução do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. 13 horas 9 minutos aqui em Washington, D.C. De Luanda, ao Kwanza Sul, vamos ao encontro do Fernando Caetano, que reporta que um tribunal acaba de absolver um jornalista da Rádio Eclésia.
Oscar Tito havia sido acusado da prática de crimes de calúnia, difamação e exercício ilegal da atividade pelo então presidente da Comissão Provincial Eleitoral, CPE, Moraes António, após publicação de uma matéria ano passado sobre o seu pedido de demissão do cargo de presidente da Comissão Provincial Eleitoral, António Eusébio, advogado de Moraes António, insatisfeito com a sentença, disse que vai recorrer da decisão junto do Supremo Tribunal. Recordo que, após 7 horas de audiência no Tribunal de Comarca do Sumbe, há sensivelmente um mês, já o Ministério Público solicitara a dissolução do jornalista Eclésia Oscar Tito por falta de provas. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando Caetano. Continuamos aqui a reportar sobre Angola. Vamos agora mais a norte, para o UIS, onde a UNITA acusa o MPLA de estar a tentar subornar jovens e a preparar uma campanha de desinformação sobre o alegado abandono por parte de militantes. O MPLA nega e exige provas. Muniz Francisco tem os detalhes.
Conferência de imprensa ocorrida hoje na cidade do Uija, o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas.
Muitos jovens estão a ser contactados pelos indivíduos do SINS para entregar-lhe cesta base que contém 10 kg de arroz e açúcar, 4 litros de óleo, uma lata de chouriço, 4 de salsichas, 2 kg de sal, 10 sardinhas e 10 pacotes de bolachas, com o objetivo de ser informador e abandonar a UNITA. Mas os jovens não aceitaram. E um que havia recebido trouxe a cesta básica que se encontra na nossa posse. Recebemos informações de um jovem que foi convidado para estar numa das salas do antigo controle da via de Negage, Candombe Novo, pertencente ao jovem Nguame Maka, que traçavam estratégia para os jovens obterem cartão de membro da UNITA para serem apresentados como rendidos da UNITA com recompensa de 50 mil kwanzas. Anteontem chegou-nos informações em anônimo de que o MPLA está a produzir cartões de membro da UNITA para distribuir a alguns cidadãos, seus membros, para serem apresentados no ato que o presidente João Lourenço vai realizar no IGE como rendidos.
Em resposta, o secretário para Informação e Propaganda do MPLA, Virgílio Cordeiro, refutou as acusações e pediu provas à UNITA para mostrar os militantes corrompidos.
Enquanto o MPLA é um partido sério, e para fazer com que os militantes de outros partidos aderem ao partido MPLA não precisam ser comprados. O MPLA nunca vai precisar gastar dinheiro ou outros bens materiais para comprar militantes dos partidos políticos. Gostaríamos que eles provassem, trouxessem provas, ou então alguém que já está no MPLA que foi comprado, para poder fazer essa afirmação. Então, de forma resumida, dizer que essas acusações da UNITA são infundadas.
Duas provas da América, Muniz Francisco.
13 horas e 13 minutos aqui em Washington, D.C. Continuamos no espaço de reportagem. A Associação Justiça, Paz e Democracia manifesta-se preocupada com o excesso de prisão preventiva em Angola. Além dos casos mediáticos que não são apresentados em juízo em tempo legalmente previstos, vários cidadãos são presos todos os dias e muitos, tal como reporta o Coque Mukuta, acabam ficando mais de 2 anos sem qualquer julgamento.
Para o presidente da JPD, Serra Bango, esta situação é preocupante e teme que o excesso de prisão preventiva no país não venha a ser selecionado a curto prazo.
É o facto de os tribunais não têm capacidade para atender à demanda de processos que lhes chegam. Não é? Segundo, que também existe a população prisional que está em prisão preventiva ou que ainda não foi acusada, aguarda o julgamento, é elevada, é muito elevada, que não é possível que não, nessas condições não existirem excesso de prisão preventiva.
Serra Bango afirma que existem detidos em situação de excesso de prisão preventiva há mais de 2 anos.
Pelo menos aqui em Luanda nós assistimos é que diariamente muitos cidadãos são conduzidos à cadeia da esquadra porque são acusados de algum crime, de algum ilícito e são conduzidos à cadeia. A partir daquele momento começa a contar os prazos de prisão preventiva porque depois que o procurador da cadeia faz a instrução e confirma, transfere o cidadão para a cadeia, o estabelecimento penitenciário, começa a contar os prazos de prisão preventiva. E os prazos de prisão preventiva, quer na lei anterior como nesta, não são assim tão dilatados, não, eles não vão para além dos 2 anos, 24 meses. E, portanto, há muitos cidadãos que estão lá, estão aí detidos há mais de 24 meses.
Entretanto, Stella Bernardo, esposa de Luther King, jovem detido há mais de 6 meses por supostamente estar envolvido no tumulto da manifestação dos taxistas em janeiro último e que mantém-se preso, acusa as autoridades angolanas de levarem a cabo ameaças contra King.
Lá na cadeia vai 100 pessoas para tentar negociar com ele. É que Luther quis sair, tu podes ter casa, pode ter tudo o que você quiser, emprego para a família, para a mãe, para o pai, para a esposa, mas em contrapartida você tem que fazer um áudio a dizer que o partido influencia ruaças e não sei o que. Ele negou.
Que partido?
Bonita, ele negou fazer isso, porque não é verdade.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque. De Luanda vamos ao Uambo, uma província que, segundo estatísticas de 2018, tem uma população de pouco mais de 2 milhões e 300 mil pessoas, sendo que a maior parte está concentrada no centro urbano, exatamente a capital, Uambo. Tal como noutras cidades, há um crescente número de pedintes nas ruas e há quem aponte para um êxodo das zonas rurais para as cidades agravar o problema. Há quem discorde que isso seja o problema. O nosso correspondente Norberto Sateco diz-nos que a organização Development Workshop defende que isso está a acontecer.
De acordo com o seu coordenador, Amílcar Salumbo, o êxodo tende a aumentar, pois a possibilidade das pessoas abraçarem a agricultura como fonte de rendimento é cada vez menor.
A agricultura de maior rendimento, e mesmo esta, por causa dos grandes investimentos que se tem que fazer em termos dos inputs, não é? É natural que as pessoas não tenham tanta inclinação para a produção agrícola, e então migrem. Isso é no âmbito, principalmente nas províncias de Planalto, Malange, Kwanza Norte, Kwanza Sul. Nas últimas campanhas agrícolas, com as estiagens que aconteceram, houve uma quebra muito grande da produção agrícola e com isso diminuiu a quantidade de alimentos disponíveis para a alimentação. Alimentos disponíveis para a população, principalmente a população de mais baixos recursos. Naturalmente, as pessoas vão à procura de outros recursos, de outras formas de sobrevivência.
Em contrapartida, a Organização Não-Governamental Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, a ADRA, diz que esta informação não corresponde à verdade. Cidália Gomes, diretora da ADRA, admite a existência de carência alimentar entre as famílias camponesas, mas diz...
Agora, dizer que estão a abandonar as zonas rurais, estão a se concentrar aqui na sede da capital, não é verdade. Nós não temos essa informação. Nas áreas onde trabalhamos, onde a ADRA trabalha, não estamos a verificar isso. Pelo contrário, estamos a verificar o redobrar de esforços para poderem trabalhar e reduzir a situação de carência alimentar que algumas famílias vivem.
Aquela responsável esclareceu também que as famílias carenciadas que se encontram nas ruas na condição de pedintes...
Grande parte dessas pessoas são mesmo dos bairros aqui periféricos, porque são pessoas que foram vivendo naquela altura de biscatos. Os homens naquela altura dedicavam-se muito a obras, e com o problema da Covid e outros que nós já sabemos, essas oportunidades deixaram de existir e realmente colocou muita gente neste mundo do desemprego, não tem como sobreviver.
Atuando para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Um dos problemas nas zonas rurais de Angola, como vimos, é a questão da falta de produção agrícola, e isso é agravado pela seca que tem vindo a ser registada em várias zonas do centro e sul do país. Um relatório do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação, que é o CID, alerta, no entanto, que o problema da seca no sul de Angola continua a ser grave e requer a intervenção multissetorial para acudir à situação de vulnerabilidade em que se encontram centenas de famílias. É a reportagem de Teodoro Albano.
O CID é um centro de investigação afeto a um Instituto Superior de Ciência da Educação e Xeduila, Gambos, Nauila, Vreno, Namib e Onkoko, Anukunen, são as regiões com o quadro descrito pelo CID como de caótico. O acesso à água para as populações julgado são um desafio que se colocam todos os dias, agravado com a chegada da época seca. Um dos peritos do estudo, Helder Baú, defende que, perante a escassez de água, algumas comunidades rurais, fustigadas, podem ser potenciadas com um melhor seguimento.
Falta outro acompanhamento relativamente à forma de preparação do solo, que nutrientes são necessários para esta preparação do solo. Talvez pensasse aqui mais numa agricultura mais ecológica, gerindo a questão do estrume orgânico. E para tal é preciso potenciar essas populações em relação à forma como elas podem produzir, porque num espaço pequeno pode-se produzir de forma muito intensa, mas é preciso que haja algum acompanhamento. E o que eu pude observar é que não há quase acompanhamento quase nenhum em relação a essas populações, e depois de esforço e trabalho perdido.
No município dos Gambos, entre os projetos de mitigação do fenómeno da seca em curso, está um de irrigação no âmbito do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios PIM, no qual as autoridades locais depositam confiança quanto ao impacto que terá nas comunidades após a sua conclusão.
Estamos a falar de um tanque de 500 metros cúbicos que vai atender uma área bruta, né, de 460 hectares para sistema de irrigação gota a gota. Mas numa primeira fase vamos começar com 50.
Ouvíamos o administrador municipal dos Gambos, Ilia Isova. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. São 13 horas e 21 minutos. Continua a acompanhar desde Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América, na sua primeira parte dedicada a Angola. Estamos em www.voportugues.com. Ontem, nós noticiamos que a UNITA tinha protestado contra a realização de orações na sala do Parlamento por um grupo religioso não identificado. No entanto, agora a administração do Parlamento angolano condenou esta terça-feira as orações efetuadas por religiosos na sala do plenário, referindo que o deslize resultou de fatores emocionais dos pastores e da desatenção de funcionária parlamentar, garantindo que foram tomadas medidas administrativas. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C., em onda curta e onda média, e também em FM, através das várias rádios parceiras na Guiné-Bissau, por exemplo. Mais tarde, vamos ter mais duas estações, pelo menos duas na Guiné-Bissau, em sintonia conosco, e também de Cabo Verde, a Rádio Morabeza. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E já nesta próxima sexta-feira, o programa África Agora vai falar da insurgência na província norteña de Moçambique, de Cabo Delgado. A nossa convidada é a investigadora Fátima Mimbire. Benguela, Cássias Rubras, Angola tem um consumo de eletricidade muito aquém da capacidade de produção instalada, na ordem de 6 mil megawatts, por conta de desequilíbrios no investimento da distribuição e pouco aproveitamento do potencial hídrico, tal como advertem especialistas que acompanham a era de transição energética em Benguela. Com a taxa de eletrificação fixada em 42%, como ficou patente no relatório da Associação Lusófona de Energias Renováveis, o país está a desperdiçar 4 mil megawatts, quando mais de metade da população não tem acesso a este bem e o setor produtivo fica a depender de geradores. Os industriais querem que o governo se concentre mais no fornecimento de eletricidade à indústria. Reportagem de João Marcos.
Quando as autoridades dizem que a meta é aumentar para 50% a taxa de eletrificação do país até 2025, saltam à vista o aproveitamento de Kakulu Kabasa, projetado para 2,1 gigawatts, o consumo atual, e as fotovoltaicas que vão absorver milhares de dólares, com o investimento americano incluído. O presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, alerta para um vazio na distribuição e lembra que setores como a pesca, a agricultura e a indústria devem deixar de depender de fontes alternativas.
Há um investimento massivo na produção de energia. A integração de Calculo Cabasso criou esse gap entre a produção e o consumo. O consumo tem-se dirigido muito ao setor doméstico. Nós temos vindo a recomendar ao governo que é urgente melhorar o fornecimento de energia ao setor produtivo, porque o consumo humano é pouco, é muito disperso e obriga, naturalmente, a um grande investimento em rede de distribuição. Portanto, o rácio custo-benefício é muito pouco. Por isso, o setor é muito deficitário.
Já o empresário Cristóvão Tofo, conhecido por construir mini-hídricas em comunas e pelas reticências em relação à energia solar, salienta que o potencial de Angola merece uma taxa de eletrificação diferente da atual.
Angola é um país com bons relevos. O país todo tem água, mas nós devíamos aproveitar este precioso líquido de uma forma um bocadinho mais técnica ou mais correta. Nós conseguimos servir a população, diminuir os custos, tanto faz no abastecimento da água e tanto faz a energia elétrica.
Abordado a propósito desta corrente, o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, apresentou a estratégia das autoridades.
O que nós propomos é, ok, os privados constroem, reabilitam as mini-hídricas e o Estado compra-lhes a energia. Portanto, essa é uma forma, de facto, de promover esse investimento.
Mas o problema, conforme o reparo de José Severino, é que o investidor é obrigado a vender a energia ao Estado, quando as suas pretensões passam por fornecer diretamente ao cliente.
Como é que você vai fazer o investimento e vai entregar a ENDA e depois a ENDA não consegue cobrar porque tolera, não cobra coercivamente, não corta e depois como é que você amortiza o investimento? Isto é um grande entorpecimento da eletrificação do país.
O relatório da Associação Lusófona de Energias Renováveis, apresentado nesta terça-feira, aponta para uma produção de 7,2 mil megawatts daqui a 3 anos, mas o ministro Batista Borges prevê 8 mil. Benguela João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol feminino em África, a Copa Africana das Nações, CAN, a decorrer em Marrocos. Neste momento estão a jogar a Zâmbia e a Tunísia, jogo do grupo B, onde na primeira jornada Tunísia ganhou e Zâmbia empatou. Portanto, um jogo mais importante para a Zâmbia do que para a Tunísia. Tunísia, que se ganhar hoje, qualifica-se para a fase seguinte. Mais tarde temos o outro jogo deste grupo entre os Camarões, com 1 ponto, e o Togo, com 0. Ontem Marrocos a jogar em casa com muito público a apoiar as suas jovens. Marrocos bateu o Uganda por 3-1, 2 golos de penalti. Marrocos está na fase seguinte com 2 jogos. 2 vitórias. Uganda tem 2 jogos, 2 derrotas, 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. É, mas ainda não está tudo perdido. Como passam os 2 melhores terceiros classificados dos 3 grupos, Uganda ainda tem uma possibilidade, mas vai ter que ganhar o último jogo. E depois, esperar para ver. Senegal ontem também se qualificou para a fase seguinte. Bateu o Burkina Faso por 1-0. Senegal tem 2 jogos, 2 vitórias. Burkina Faso está como a Uganda, 0, nada, nenhum para mostrar.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta primeira parte da nossa emissão esportiva dedicada a Angola. Nick Ivanov, Mariano Bartolomeu e o Amancio Miguel. Voltamos dentro de instantes para a segunda parte. Continuação de uma boa escuta. I don't always know just what to say. Now listen. Do I look familiar in any kind of way? Will I remember you dancing on the floor? Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, na sua segunda parte, neste 6 de julho de 2022. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 16h30 em Cabo Verde, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18h30 em Angola e 19h30 em Moçambique. Na sua companhia ao microfone, Amancio Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Nick Ivanov. Boas. Hoje em destaque nas notícias, Parlamento Russo aprova medidas indicando dificuldade na logística militar e pelo mundo há registro de fome a agravar-se e a Organização das Nações Unidas avisa de catástrofe iminente. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de estações parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta e de seguida teremos João Santa Rita a apresentar as notícias.
Na Ucrânia, o governador da província oriental de Donetsk, Pavlo Kirilenko, disse que os bombardeamentos russos mataram 5 civis e feriram outros 21 nas últimas 24 horas. Os bombardeamentos centraram-se em 4 cidades. A Rússia lançou na terça-feira o que o presidente da Câmara de Sloviansk, Vadim Liak, chamou de bombardeamentos maciços na cidade. As forças russas, recorde-se, tomaram controle da vizinha província de Luhansk esta semana e iniciaram um avanço em Donetsk, metade da qual a Rússia já controla. No início da guerra, a Rússia não conseguiu derrubar o governo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e capturar a capital Kiev, mas desde então tem-se concentrado em assumir controle da região industrial oriental de Donbass, que inclui Luhansk e Donetsk. Entretanto, o Parlamento Russo aprovou hoje 2 leis impondo controles estritos na economia e obrigando empresas a fornecer bens às Forças Armadas e também obrigando os trabalhadores de certas companhias que produzem bens e serviços para as Forças Armadas a trabalharem horas extraordinárias. Uma nota numa das leis diz que, no contexto das operações das Forças Armadas Russas fora do país, há a necessidade de se reparar armas, equipamento militar e fornecer às Forças Armadas meios técnicos e manutenção. A ONU disse, entretanto, que 8 milhões e 790 mil pessoas atravessaram as fronteiras da Ucrânia desde o começo da invasão russa, em 24 de fevereiro. A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, avisou que o país se deve preparar para possíveis cortes no fornecimento de gás pela Rússia. Falando ao Parlamento, a chefe do governo francês disse que a França tem que considerar todos os cenários possíveis, mesmo os mais difíceis. O Parlamento Europeu aprovou, entretanto, regras que consideram investimentos na exploração de gás e na energia nuclear como energias verdes. A decisão significa que a União Europeia deve aprovar a lei que agora só pode ser bloqueada se 20 dos 27 países membros se opuserem, o que não é provável. A fome continuou a aumentar o ano passado através do mundo e a ONU avisou de uma catástrofe iminente. Num relatório hoje publicado, o Programa Alimentar Mundial, a Organização para a Agricultura e Alimentação e a Organização Mundial de Saúde dizem que cerca de 828 milhões de pessoas, 10% da população mundial, foram até afetadas pela fome o ano passado, mais 46 milhões do que em 2020 e mais 150 milhões do que em 2019. O diretor do Programa Alimentar Mundial, David Beasley, avisou que há o perigo dos números aumentarem nos próximos meses, o que, segundo disse, resultará na destabilização, fome e migração em massa em escalas sem precedentes. Beasley disse que o mundo tem que actuar já para impedir o que chamou de uma catástrofe iminente. Cerca de 440 presos estão em fuga depois de suspeitos membros do grupo islâmico Boko Haram ter atacado uma prisão na capital da Nigéria, Abuja, ontem à noite. Um porta-voz governamental disse que um membro das forças de segurança foi morto no ataque e 3 outros feridos. O porta-voz disse que os atacantes tinham como objetivo libertar vários membros da organização, mas que muitas centenas de outros presos tinham fugido. 4 presos morreram e 16 outros ficaram feridos. Por outro lado, foi noticiado que uma coluna de avanço do presidente Muhammadu Buhari foi emboscada no norte do país. Os veículos transportavam membros de segurança, do protocolo e do gabinete de imprensa a caminho da cidade de Daura, quando caiu numa emboscada perto da fronteira com o Niger. Não há notícias de baixas.
Treze horas e 36 minutos aqui em Washington DC. Passamos agora ao espaço de análise e reportagem nesta segunda parte da nossa emissão vespertina. E começamos na Guiné-Bissau, onde o ativista político Fulô Sow, pai da jovem de 18 anos, raptada ontem à noite por homens não identificados, disse à Voz da América que a filha foi encontrada nesta quarta-feira, dia 6, com ferimentos e está a receber tratamento no Hospital Simão Mendes, na capital Bissau. Tem uns detalhes sobre esta notícia o Álvaro Ligeiro Andrade.
O ativista político ligado ao PAIGC, Fulô Sow, disse à Voz América que a filha raptada ontem à noite por homens não identificados foi encontrada nesta quarta-feira com ferimentos e está a receber tratamento no Hospital Simão Mendes, mas não tem mais detalhes.
Ela foi raptada ontem no Uber Militar, onde pela cabine preta, levaram para o campo do Estado Unido de Coreia, bateram, e neste momento ela foi levada para o Hospital Simão Mendes e está lá internada. Não sei ainda nem o que está a passar com a saúde.
Nas breves declarações à Voz da América, aquele ativista e crítico do presidente Umaru Sissoko Embalo, que se encontra fora de Guiné-Bissau, afirma estar a ser vítima de perseguição por parte da Presidência da República.
Eu acho que isso é perseguição de Presidência de República de Guiné-Bissau, porque ele sempre me liga, às vezes põe a videochamada, mostra-me armas, ameaçar, tentar, ah, pá, eu vou te calar. É sempre, eu disse, eles mesmo não têm medo deles mesmo, eu vou falar da Guiné, sempre vou continuar a falar da Guiné. O meu pai lutou 11 anos, não tem medo de ninguém. Sempre a Presidência da República fica a me ameaçar, sempre. Desde que eles descobriram que eu tenho uma filha, fica a me mandar mensagem, olha, eu vou te calar.
Era Fulô Sow, ativista político guineense, cuja filha de 18 anos foi raptada ontem à noite por desconhecidos e libertada hoje nas ruas de Bissau. A Liga Guineense dos Direitos Humanos, que denunciou o sequestro nas primeiras horas de hoje, disse que ela foi levada por um carro do Ministério do Interior. As autoridades guineenses ainda não se pronunciaram.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade. O Álvaro, que dentro de minutos volta à antena para a terceira meia hora de emissão. Destaque nessa terceira meia hora de emissão para a página Agenda Africana. Continuamos a falar da atualidade política nos países africanos de língua portuguesa e agora vamos a Moçambique. 300 famílias deslocadas, o que prefaz cerca de 1.500 pessoas, no campo de reassentamento de Maningane, na província de Cabo Delgado, recebeu kits de produção agrícola para se dedicar na produção alimentar e sair da dependência de doações, quando a falta de recursos financeiros começa a limitar a ajuda humanitária naquela província, que é, desde 2017, alvo de uma insurgência do Estado Islâmico. André Batista.
Cerca de 16 mil deslocados vivem no campo de reassentamento de Maningane, no distrito de Chiuri, depende até agora de ajuda humanitária para sobreviver. A fome tem abalado o centro e a colheita agrícola da última campanha fracassou devido à combinação de seca e chuva excessiva, o que deixou milhares de deslocados em insegurança alimentar e dependência de assistência humanitária. Delcio Castigo, um deslocado em Maningane, ao enumerar as faltas com que se debatem os deslocados naquele campo, disse que ajuda com insumos agrícolas para a produção agrícola e gado caprino e aves para fomento pecuário reduziria a dependência alimentar da população nos próximos tempos. Após as colheitas.
O centro de assentamento de Maringal não tem os postos de saúde.
O governo moçambicano considera agora crucial a ajuda com insumos agrícolas e fomento pecuário aos deslocados para recomeçar a produção de alimentos para o seu autossustento, apesar de continuar a assistência humanitária de emergência em Cabo Delgado.
Os caprinos, as galinhas recebidos devem ser defendidos. Nos últimos dias tem aparecido aqui na região, aqui entre os distritos de Anquabo, o distrito de Chiure, distrito de Mekuf e mesmo Metus, os aproveitadores criminosos que têm espalhado aí boatos para poderem roubar ou, por outro lado, têm incendiado as casas dos vizinhos para poderem afugentar esses vizinhos. Precisamos de ser vigilantes a essas pessoas.
Disse António Supéa, secretário de Estado de Cabo Delgado. Por sua vez, Mirta Calaud, coordenadora residente da ONU em Moçambique, afirmou que a Organização das Nações Unidas vai continuar a buscar ajuda para Moçambique enfrentar a crise humanitária forçada pela insurgência islâmica.
Como podem ver e como receberam nossa ajuda, estamos dispostos a seguir com nossa ajuda e a seguir apoiar para que a vida possa correr normal e se normalizar para todos nós.
Já Patrícia Tala, o representante da FAO em Moçambique, assegurou que a organização vai continuar a dar suporte à área agrícola para garantir a segurança alimentar entre as famílias deslocadas no seu recomeço, longe das suas terras. Entretanto, o administrador de Jure, Oliveira Mimo, disse que recentemente pelo menos 21 pessoas fugiram da nova onda de ataques terroristas para o distrito de Herate, em Nampula, reconhecendo que a insegurança continua uma ameaça para a produção agrícola devido ao medo das famílias em se deslocar nos campos, limitando-se muitos a produzir nos seus quintais.
Gostaríamos de destacar ainda a saída de 21 mil pessoas da nossa população da localidade de Morroco, posto administrativo de Mazés, que devido às incursões dos malfeitores atravessaram o rio Lourdes, tendo-se acomodado na aldeia Cotoa, localidade de Odinete, posto administrativo de Namapo, distrito de Herat, na vizinha província de Nampula.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, que reporta sobre a insurgência na província de Cabo Delgado. Aliás, a insurgência em Cabo Delgado será tema de debate na próxima sexta-feira no programa África. Agora, aqui da Voz da América, nossa convidada é a investigadora Fátima Mimbire. 13 horas 42 minutos. Continuamos a falar de Moçambique, onde as mulheres têm sido colocadas no plano secundário no tocante ao acesso à terra, sendo esta uma violação ao direito humano que as mesmas têm e é consagrado na Constituição da República. O Alfredo Júnior reporta que este facto tem originado alguns conflitos e, para a sua solução, muitos têm recorrido à prática da justiça pelas suas próprias mãos. Um grave atropelo aos direitos humanos que se verifica em muitas comunidades, segundo referem ativistas entrevistados pelo Alfredo Júnior.
O acesso seguro à terra por parte da mulher não está a ser acautelado na atual revisão da Lei de Terras, o que para o pesquisador Adriano Vunga pode perpetuar a violação de um direito humano previsto na Constituição da República.
Há esta tendência de a terra ser controlada pelos homens em detrimento da mulher. Mas quem trabalha a terra para o alimento das famílias é a mulher. E isto tem trazido conflitos de terras que pertencem a proprietárias mulheres. Tomas de decisão, a mulher não tem tido privilégio.
E grande parte desses conflitos têm sido resolvidos através do recurso à justiça com as próprias mãos, alerta o ativista Sosa Chale.
Da questão que é a nível nacional das uniões prematuras, isto é muito grave. Temos a questão também da justiça pelas próprias mãos. Fora a situação de Cabo Delgado, um dos problemas mais graves de Moçambique, não vou falar das cadeias porque é sobejamente sabido, é o problema da justiça, o recurso à justiça pelas próprias mãos.
Para solucionar estas situações, Dulce Catarina, do Fórum da Mulher Rural, sugere que a atual revisão da Lei de Terra tenha em consideração a mulher e a rapariga, olhando para o seu empoderamento através da atribuição prioritária do direito de uso e aproveitamento da terra.
Que precisamos que todas as mulheres rurais tenham conhecimento dos seus direitos, dos direitos à terra, direito ao acesso, à posse e terem o uso, o aproveitamento da terra. Ela mesma não tem posse daquela própria terra. Ela só vai lá, cultiva, vende ou alimenta os seus familiares. Então ela cultiva, alimenta os seus filhos, mas ela não tem aquela posse, aquela terra. É do marido, é da família dela, está cultivada. É, praticamente ela é emprestada e nunca é dela. Então nós queremos, advogamos com que ela tenha o uso, o aproveitamento dela. E o Duarte esteja em nome dela, das mulheres.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Uma problemática que não é só de Moçambique, esta questão da posse de terra por parte das mulheres. De Moçambique para São Tomé, Príncipe, o presidente Carlos Vila Nova defendeu na terça-feira que não há razão para a não atualização do recenseamento eleitoral antes das eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro deste ano. Vila Nova acusou as autoridades responsáveis pelo processo de demagogia para justificar a não atualização dos cadernos eleitorais e apelou à Comissão Eleitoral Nacional a rever a decisão para que nenhum cidadão seja impedido de votar. Acompanha a situação o Oscar Medeiros.
Dados avançados pelo maior partido da oposição santomense, ADI, indicam que num universo de pouco mais de 100 mil eleitores, cerca de 8 mil jovens que completarão 18 anos até 25 de setembro e os cidadãos que mudaram de residência poderão ficar sem votar nas próximas eleições legislativas, autárquicas e regionais em São Tomé e Príncipe, face à decisão tomada pela Comissão Eleitoral Nacional.
Há vários jovens que desde a infância tinham aquele desejo que eu também tenho de querer votar. Quando eles fazem isso, eles estão tipo uma parte da população estão a ser excluída do seu direito, talvez que é o exercício do sufrágio universal.
Outro jovem que também poderá ficar sem exercer o seu direito de voto é Delito Bonfim, presidente da Associação dos Estudantes do Liceu Maria Manuela Margarido, em Mesoche, que acabou de completar 18 anos de idade.
E muitos estão cá a criticar, estão muito chateados com a Comissão Eleitoral, porque tem um pilotão de jovem que está com 18 anos, que não vai ter como recessar. Sou o presidente da Associação dos Estudantes da Escola Maria Manuela Margarido e eu estou lá, ouvi muita crítica. Muita crítica que o presidente da Comissão Eleitoral não quer fazer recenseamento.
Adilson Pontes, do distrito de Lobata, ouvido também pela Voz da América, reclama o seu direito de voto nas próximas eleições de 25 de setembro.
Era um sonho a ser realizado este ano, tendo em conta que iria completar os meus 18 anos e exercer o direito de voto. Acho isso muito inconstitucional, ou melhor, é uma violação autêntica da lei.
Mas há quem critica, diz que isto está a acontecer porque o Presidente da República marcou muito cedo a data das eleições. Concorda com essa justificação?
Não, eu não concordo, não concordo. Eu acho que o tempo que o Presidente deu dava muito bem para fazer todos os trabalhos dos bastidores para as eleições.
O Presidente da República, Carlos Vila Nova, acusa as autoridades responsáveis pelo processo eleitoral de demagogia para justificar a não atualização dos cadernos.
Não vejo razão que possa justificar a não atualização dos cadernos eleitorais. Custa a aceitar que aqueles com responsabilidades de exercer de forma digna a interpretação de todo o pacote legislativo utilizem subterfúgios para dar a entender aquilo que não corresponde à verdade. Portanto, temos que ter mais pedagogia e menos demagogia.
Vila Nova lançou um apelo à Comissão Eleitoral Nacional para que reveja a tempo a sua posição, afirmando que também se pode fazer a atualização dos cadernos, recorrendo ao que já está feito ao nível do registro civil. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé. Não para muito longe, para Luanda, em Angola. O presidente deste país, João Lourenço, tem estado a mediar no crescente conflito entre a República Democrática do Congo e Ruanda, que decidiram reativar a comissão mista bilateral que vai reunir ou reúne em Luanda e vai criar um mecanismo de observação de um cessar-fogo que vai ser chefiado por um general angolano, tal como reporta o Venâncio Rodrigues.
O anúncio foi feito esta tarde pelo presidente angolano João Lourenço no final de mais uma cimeira tripartida destinada a encontrar uma solução para o conflito que opõe aquelas duas nações africanas.
Para além do existente a nível da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, a criação de um mecanismo ad hoc que terá à cabeça um oficial general angolano. Para além disso, destacar o facto de termos acordado a realização da reunião da comissão mista entre os dois países que se reuniu pela última vez já há um bom tempo na cidade de Riacho, que deveria, portanto, reunir-se quando o ambiente estivesse propício a tal na cidade de Kinshasa. Nós entendemos que, como forma de restabelecer a confiança perdida entre os dois países, esta primeira reunião da Comissão Mista entre a RDC e o Ruanda terá lugar aqui na cidade de Luanda, já na próxima terça-feira, portanto, no dia 12 de julho. Portanto, houve um entendimento perfeito entre nós, entre os três chefes de Estado, que conduziram, portanto, os resultados que eu acabo de anunciar.
A primeira de Luanda foi antecedida de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos três países. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, duas pesquisas recentes mostram que os cidadãos estão deprimidos com o estado do país. Álvaro Lugero Andrade.
A primeira pesquisa divulgada na semana passada descobriu que apenas 38% dos entrevistados relataram sentir-se extremamente orgulhosos de serem americanos. Tal representa uma queda de 5% em relação ao ano anterior e de 20 pontos percentuais em relação a 2009, quando 58% se descreveram como extremamente orgulhosos. De acordo com os dados da Gallup, os republicanos relataram consistentemente sentimentos de extremo orgulho, com 58% contra 34% dos independentes e apenas 26% dos democratas. Na segunda-feira, a Gallup divulgou a sua pesquisa anual sobre a confiança dos americanos nas principais instituições, incluindo o governo federal, exército, escolas, empresas e outros setores-chave da sociedade. E os dados não são animadores. A pesquisa registrou um recorde baixo de confiança em toda a sociedade. O declínio mais acentuado foi nas pessoas que expressaram muito ou bastante confiança na presidência, que caiu de 38% no ano passado para apenas 23% este ano. O maior declínio a seguir foi na confiança no Supremo Tribunal. No ano passado, 36% dos entrevistados disseram que tinham muito ou bastante confiança no Tribunal. Este ano, o número caiu para 25%. No entanto, o Congresso continua a ser a instituição em que os americanos menos confiam, com aqueles que expressam altos níveis de confiança a cair de 15% no ano passado para um dígito, apenas 7% neste ano. A polícia, com 45%, o sistema médico, 38%, a religião organizada, 31%, os brancos, 27% e o sistema de justiça criminal, 14%, viram as suas classificações caírem 6% ano a ano. A pesquisa também mostra um declínio de confiança nas organizações de imprensa. A percentagem de entrevistados que relatou altos níveis de confiança nos jornais caiu para 16% de 21% no ano passado. As coisas foram piores para os noticiários de televisão, com altos níveis de confiança a caírem de 16% para 11%. A única área que não viu um declínio na confiança do público foi nos sindicatos. Mas mesmo lá, as notícias não foram exatamente boas, pois o nível de confiança ficou em apenas 28%.
À medida que Quênia caminha para uma eleição presidencial, que já é contestada, a eleição terá lugar em agosto, muitos preocupam-se com uma repetição da violência mortal verificada em votações anteriores. O grupo queniano Mãe das Vítimas e Sobreviventes apela a todas as partes para que mantenham a paz durante as sondagens deste ano. Ana Guedes.
Bena Bluma, também conhecida como Mama Victor, aguarda as únicas memórias que lhe restam dos seus dois filhos na sua casa improvisada nos assentamentos informais de Matar, em Nairobi. A altura das eleições traz memórias dolorosas para a viúva de 48 anos. A 9 de agosto de 2017, os seus filhos, Bernardo e Victor Oko, ambos jovens, foram mortos a tiro na sequência de uma repressão policial sob protestos eleitorais na zona. Apenas um dia após as eleições presidenciais, 5 anos mais tarde, os assassinos ainda não foram responsabilizados.
Calma,
Se tivessem sido os meus filhos a matar alguém na estrada, eles teriam sido presos. Mas a polícia que matou os meus filhos não foi presa até à data. Isso é o que mais me dói. Pergunto a mim própria, porquê? Eles são todos seres humanos e a lei deve servir igualmente.
Matar uma das maiores favelas em África, com alguns dos bairros pobres mais densamente povoados de Nairobi, tem permanecido um foco constante de violência eleitoral. Marianne Kazina, cofundadora do Centro de Justiça Social.
Sempre que temos eleições, eles sabem quais são os nossos problemas, mas ainda nada fizeram. Portanto, vir com o seu manifesto para dizer que trazem água só traz violência, porque já estão a viver na pobreza. É violência que já ali existe.
Living in it, you know?
Mama Victor fundou o grupo Rede de Mães das Vítimas e Sobreviventes para ajudar as famílias a procurar justiça. O grupo apresentou uma petição às autoridades eleitorais e aos participantes nas eleições presidenciais de agosto para garantir a paz durante as eleições.
Queremos uma eleição pacífica. E não é tudo. Nós, como mães das vítimas, queremos justiça para os nossos filhos e uma compensação.
A polícia caniana foi acusada de uso excessivo da força no tratamento de protestos anteriores relacionados com as eleições. Com pouco mais de um mês para as eleições gerais, o Serviço Nacional de Polícia diz estar preparado para proporcionar um ambiente seguro para que as urnas decorram pacificamente. Numa declaração à Voz da América, o porta-voz da polícia, Bruno Cioso, disse que foram tomadas medidas para melhorar a segurança, incluindo novas formações de segurança eleitoral e equipamento adicional para os agentes.
Temos reduzido os nossos números para satisfazer os requisitos. Temos e continuamos a formar os nossos oficiais sobre as suas expectativas, com base no Manual de Segurança Eleitoral desenvolvido. Também equipamos os nossos oficiais com as ferramentas necessárias para a eficiência e eficácia.
As eleições passadas no Quénia foram manchadas por violência mortal. No incidente mais notório dos incidentes, mais de 1.100 pessoas foram mortas em tumultos e ataques após a disputa eleitoral de 2007. Mas uma vez que o relógio avança para a votação deste ano, os observadores estão cautelosamente optimistas de que as eleições serão pacíficas.
Página desportiva, vamos começar com o futebol feminino em África, a Copa Africana das Nações, CAN, a decorrer em Marrocos. Neste momento estão a jogar a Zâmbia e Tunísia, jogo do grupo B, onde na primeira jornada Tunísia ganhou e Zâmbia empatou. Portanto, um jogo mais importante para a Zâmbia do que para a Tunísia. Tunísia, que se ganhar hoje, qualifica-se para a fase seguinte. Mais tarde temos o outro jogo deste grupo entre os Camarões, com um ponto, e o Togo, com zero. Ontem Marrocos a jogar em casa com muito público a apoiar as suas jovens. Marrocos bateu o Uganda por 3-1, dois golos de penalti. Marrocos está na fase seguinte com dois jogos, duas vitórias. Uganda tem dois jogos, duas derrotas, zero pontos, nada, nenhum para mostrar. É, mas ainda não está tudo perdido. Como passam os dois melhores terceiros classificados dos três grupos, Uganda ainda tem uma possibilidade, mas vai ter que ganhar o último jogo. E depois, esperar para ver. Senegal ontem também se qualificou para a fase seguinte. Bateu o Burkina Faso por 1-0. Senegal tem dois jogos, duas vitórias. Burkina Faso está como a Uganda. Zero, nada, nenhum para mostrar.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E na próxima sexta-feira teremos nos estúdios a pesquisadora moçambicana Fátima Mimbir para deixar o seu comentário em relação à insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Ponto final, o Parlamento Russo aprova medidas incluindo, indicando dificuldades de logística militar, fome no mundo, Organização das Nações Unidas avisa de catástrofe iminente. Um grande abraço do Nick Ivanov, do Mariano Bartolomeu e do Amancio Miguel. Dentro de instantes, a terceira parte com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 6 de julho, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e também nas redes sociais. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América aqui em Washington, temos disponível o número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão, o Parlamento Russo aprova medidas que indicam dificuldades na logística militar. Fome no mundo agrava-se e 10% da população mundial passa fome. Em Moçambique, mulheres queixam-se da exclusão nas listas partidárias e prometem lutar às eleições do próximo ano. Também falaremos sobre a dependência do continente africano em matéria de produção agrícola. Voz da América, quarta-feira, é dia da agenda africana mais à frente, mas vamos começar em Moçambique, país que vai iniciar um novo ciclo eleitoral. E as mulheres já se queixam da contínua exclusão dos órgãos de tomar a decisão. Exigem paridade na Assembleia da República e noutros órgãos do Poder Legislativo, porque dizem, estou a citar, o nosso papel é determinante na promoção da imagem dos partidos e dos candidatos, fim de citação. Ramos Miguel de Maputo tem a reportagem.
Moçambique vai iniciar um novo ciclo eleitoral e as mulheres já se queixam da contínua exclusão dos órgãos de tomada de decisão e exigem paridade na Assembleia da República e noutros órgãos do Poder Legislativo porque dizem que nosso papel é determinante na promoção da imagem dos partidos e candidatos. A União Africana estabeleceu a política de cotas para que o género possa ascender ao poder de decisão que, segundo algumas mulheres, em Moçambique não tem sido respeitada. Moçambique está agora na nona legislatura com 42,3% de presença de mulheres, uma subida relativamente à anterior legislatura que tinha 37% de mulheres. Mas para Lorena Mazives, do Instituto para a Democracia Multipartidária, isso não é suficiente.
É preciso fazer mais, uma vez que nós estamos a advogar para que tenhamos o mesmo cenário que nós temos ao nível do governo, que é 50-50. Este é um nível ótimo no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável em que as mulheres nos órgãos de governação, tanto eleitos como a nível de nomeação, estão representados de forma equitativa 50-50 em relação ao homem.
As mulheres queixam-se de que se a mulher constar da lista para deputados de partidos políticos, ela está numa posição muito abaixo, o que inviabiliza a sua eleição. Isto apesar de as mulheres serem as dinamizadoras das campanhas eleitorais e promotoras da imagem dos partidos políticos e seus candidatos, lamentou Augusta Almeida do Observatório Eleitoral.
Elas estão presentes na campanha a aumentarem o número, a distribuir as capelanas por cima dos caminhões, muitas das vezes até a proverem alimentação para estas campanhas. Mas no que diz respeito à lista, se ela está na lista, encontra-se na lista nos lugares muito abaixo, no fim, que em primeiro lugar lá estão os homens.
Para Amélia Lucas, funcionária bancária, em Moçambique ainda há muitas barreiras para as mulheres ascenderem ao poder, apesar de seu papel determinante na mobilização do eleitorado.
Muitas são aquelas mulheres que têm capacidade de mobilizar o eleitorado, mas de facto,
para dar a continuidade, não é? Participar, por exemplo, no modo como a legislação deve aparecer. É um bocado difícil.
Mas entre as próprias mulheres, há quem defende que não se deve colocar a mulher nas listas apenas por ser mulher. Custódia Diniz.
Porque pode muitas vezes empurrar alguém para ir para um lugar que talvez não é a melhor pessoa, só porque é mulher.
O novo ciclo eleitoral em Moçambique começa em 2023 com a realização de eleições autárquicas e termina em 2024 com as legislativas e presidenciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O que tem impedido os governantes dos países africanos de promover as suas indústrias e a agricultura, garantindo assim as suas necessidades, as necessidades das suas populações, conhecendo as potencialidades desses países. Desde a independência da maioria dos países africanos em 1960 e outros na década de 1970, os governos continuam a enfrentar uma dependência do chamado mundo ocidental, ou mais recentemente, da China e também da Rússia. A guerra da Rússia contra a Ucrânia revelou a enorme dependência do continente no seu todo dos cereais da Ucrânia e dos fertilizantes da Rússia, mas também do petróleo, tanto das importações da Rússia como do seu impacto nos preços no mercado internacional. Nesta edição, falo com Santos Fernandes, um empreendedor guineense, e Sebastião 25, jurista angolano, analista político e autor de uma obra sobre a África, para compreender o que tem impedido os dirigentes africanos, através das décadas, de criarem sistemas autónomos capazes de garantir a produção nacional. Agradeço tanto a Santos Fernandes como a Sebastião 25, e começo por si, Dr. Sebastião 25, por falar da sua obra, que também aborda os desafios do continente africano.
Bem, sabe, o problema não pode ser visto numa perspectiva muito simplista também, não é? Há sempre um concurso de razões que estão na base da situação atual. Uhum. Desde logo, a forma como se expressaram as nossas independências e o paternalismo dos antigos colonos, que continuam a ter uma grande influência sobre os nossos países, sobre as nossas lideranças, até os dias que correm, até a atualidade. Uhum. Essa é uma indicação. O facto de não ter havido a descolonização do pensamento dos africanos, principalmente das lideranças africanas, é um outro problema. Portanto, são fatores que acabam alimentando uma relação de desconfiança entre os atores políticos e económicos do continente e do hemisfério sul, na verdade, né? Portanto, uma das razões que está na base destas dificuldades económicas, dessa exposição excessiva aos mercados do econômico norte, resultam, no essencial, também, da falta de confiança entre os vários líderes de países africanos que têm valências próprias e que podem potenciar trocas económicas, trocas comerciais entre si mesmos, não é? E promover aqui a tão propalada cooperação sul-sul. Ora, e é o processo de descolonização do pensamento que me parece ser o mais urgente, o mais importante nos próximos 10, 15, 20 anos que nos vai ocupar. Né? Portanto, se não superarmos essa fase, essa barreira ao nível do pensamento que continua colonizado, estaremos ainda fadados ao fracasso econômico e a essa dependência excessiva. Não se concebe, em terrenos tão férteis como os nossos, que estejamos a passar dificuldades, né? Porque nós, ainda que não produzíssemos para exportar, para o consumo interno seria possível a África ser autossuficiente. Mas, pronto, é um desafio que temos pela frente, temos que considerar as lideranças que estiveram à frente dos nossos países no processo libertário, provavelmente não estavam tão preparadas para lidar com as fases seguintes dos projetos de nação que foram concebidos, mas essa responsabilidade tem de passar necessariamente para as gerações seguintes, vindouras, porque já tiveram acesso a outro tipo de formação, já tiveram acesso a outro tipo de contactos com o mundo exterior, tiveram contacto com realidades que os seus antecessores não terão tido, não é? A mundo de evidência que temos hoje é diferente, e é isto que tem que ser capitalizado para mudar-se o cenário que se verifica neste momento.
Em vários países as lideranças já não são as lideranças dos movimentos de libertação, e são lideranças que estudaram, vamos usar essa expressão, nos países ocidentais, países envolvidos, que não estudaram no tempo da guerra. E por que essas novas lideranças não conseguem deslocar-se disso? É exatamente o facto de também aprenderem as correntes ideológicas, económicas, sociológicas ocidentais que controlam isto.
O facto de terem estado no Ocidente pode ser um elemento a desfavor.
É isso que estou a lhe perguntar.
De mudança. Pode ser, não digo que seja, mas pode ser elemento a desfavor do processo de mudança. Sabe porquê? Porque nós, e mais, a exposição em termos formativos ao económico norte, pode ter esse condão de perpetuar a colonização do pensamento. Né? E então, o segredo, porque o desafio que temos é de contextualizar o que aprendemos nas escolas de económico norte com a nossa realidade, com as nossas idiosincrasias, que são muito próprias. Então, esse é o desafio que se põe. Portanto, e nós, mais do que estudar assim, na Europa, ou na América, ou na Austrália, portanto, onde o pensamento ideológico seja aquele que nós importamos para os nossos estados, mais do que isso, é perceber como é que podemos conciliar estas valências, este conhecimento, com a nossa realidade, tendo em conta a nossa história própria, a nossa caminhada enquanto povo, né? A natureza dos nossos solos, as riquezas que temos, quer dizer, tudo isso deve ser compatibilizado. Então, estudar fora só não basta. Pelo contrário, aliás, há quem defenda que só se deveria estudar fora depois de cumprir a licenciatura, justamente porque há esse risco das pessoas estarem formatadas para pensarem em determinado sentido, pondo em causa as suas próprias realidades e as suas próprias idiosincrasias.
Sim, este é um ponto que eu ia colocar em mente. O que se aplica também no Ocidente e aplica-se também nos países do Leste. Os nossos países beberam-se na experiência comunista e também não criaram sistemas alternativos. Entretanto, essa mudança de mentalidade que fala passa por um ensino autóctono africano, agora, como se pode criar esses movimentos a nível das universidades, a nível da academia, a nível de certos centros de decisão, centros de estudo de opinião, e que tenham capacidade de também fazer, criar opinião nos países africanos de língua portuguesa? Como é possível criar isto?
Eu acho que isso é possível dando-se voz às pessoas que, as várias franjas da sociedade e da comunidade académica africana que se dedicam a questões culturais, né? A questões muito internas, que se dedicam ao estudo das línguas nacionais e de outros elementos do direito ancestral, por exemplo, que é um problema que temos nos nossos países, em que nós importamos o direito civil europeu e o direito penal, claro, mas há questões que não são aplicáveis à nossa realidade. Por exemplo, há zonas do continente, de Angola eventualmente, portanto, isso pelo menos sei, de Angola em particular, em que os sobrinhos também herdam, independentemente do falecido ter deixado filhos. Né? Os filhos herdam, mas os sobrinhos também herdam. No direito europeu isso é impensável. Havendo filhos, sobrinhos nunca herdam. Portanto, a categoria em que eles se encontram na cadeia de sucessores é diferente. Né? A relação poligâmica, por exemplo, é permitida em algumas regiões nossas, mas o direito importado da Europa não permite. Isso acaba desprotegendo, por exemplo, os filhos que são produzidos fora dos casamentos e depois os tribunais ficam emperrados de processos de prestação de alimentos. Quer dizer, há aqui elementos muito, muito nossos que deviam merecer outra atenção e não simplesmente uma importação cega. Né? Então, é dar-se voz a estas, é financiar o estudo, essas pesquisas sobre a realidade sociológica africana, o direito ancestral africano, as economias africanas, olhar para a experiência, por exemplo, de Pierre Mulele no Quilo, quer dizer, em pouco tempo, enquanto esteve sitiado, conseguiu criar uma cidade que produzia. Né? Produziu sal, produziu pimenta, produziu. Então, era uma cidade autossustentável, uma micro-cidade autossustentável. Então, temos que olhar para essa realidade e desmistificar, aliás, descomplexar as lideranças né, que preferem acreditar só em métodos importados da Europa, como sendo aqueles que são os promotores da verdade científica. Portanto, é olhar para a nossa realidade e irmos buscar esses elementos, porque temos que, agora é impossível também sermos só africanos, porque são muitos anos de exposição à realidade europeia, e temos é que olhar para isso e termos uma cultura eclética, mas uma cultura eclética que está refletida e que tem que estar refletida na legislação e no modo de ser e de governar do nosso país.
Era o jurista, analista político e escritor angolano Sebastião 25, aqui na Agenda Africana. Agora vamos até a Guiné-Bissau. Do outro lado da linha tenho o empreendedor guineense Santos Fernandes, a quem também começo por perguntar, por que acha que a África continua a ser tão dependente do exterior?
A África enfrenta dois desafios. Os dois desafios, porque o primeiro desafio tem a ver com as crises cíclicas. Crises que eu digo, crises que têm a ver com a questão política, que essas crises cíclicas impactam sobre a dinâmica agrícola e dinâmica de... Essas crises tornaram as economias africanas, o sistema produtivo africano vulnerável aos choques externos. Nós, nos últimos 20 anos, os países que saíram dos conflitos, boa parte desses países, sobretudo os países da África Ocidental, novamente estão a entrar em questões de golpes de Estados e tornam fragilidade das suas lideranças. E fragilidade das suas lideranças acabam por minar os compromissos internos, em termos de investimento direto na produção. Estamos a verificar os nossos países, nomeadamente países que têm grande potencial em termos agrícola e em termos de minérios e recursos naturais, ainda não se transformou essas potencialidades no ganho em termos de capacidade de produção interna. Ainda dependemos muito de exportação, né? A nossa balança é muito deficitária. É deficitária na medida em que muitos dos nossos países ainda não são autossuficientes. As nossas crianças, as nossas populações ainda, boa parte delas são mal nutridas, né? Estamos a falar... falar de números nessas pessoas mal nutridas que giram em torno de 840 milhões de pessoas que, segundo os cálculos, até 2030. Então, eu penso que a África ainda tem um peso negativo em termos...
Mas eu estava dizendo, dentro da lógica do seu pensamento, o que é que tem impedido essas elites de mudarem a situação, já que os países africanos estão independentes já há mais de meio século, na grande maioria. O que é que tem levado as elites a manterem-se ligadas a este sistema?
Não, eu acho que tem havido um conformismo, entre aspas, de certo modo. O africano ainda, não podemos generalizar, né? Mas continuamos aquela dependência externa. O colonialismo acabou, mas há outras formas de colonialismo.
E na sua continua.
Há uma nova forma de colonização, né? Não temos mesmos modos operandi da colonização de há 50 anos ou 60 anos atrás. Há países africanos que dependem mesmo em suas próprias terras de produção da China, dependem dos produtos da África Oriental, dependem muito dos cereais, de milho que vem da Ucrânia ou da Rússia. Então isso tudo é devido a desinvestimento, à falta de investimento no setor agrícola. O agricultor africano em África ainda é tratado como parente pobre, não é? Não é visto como um setor que pode criar mão de obra, né? O investimento que se tem, que tem verificado nesse setor agrícola nos países, a esmagadora maioria dos países africanos é muito diminuta, né? Não há um investimento digno desse nome. Então isso acaba por ter reflexos em termos de dependência de produtos essencialmente agrícolas. E havendo conflito, a par do conflito que estamos a verificar na Ucrânia, isso acaba por ter, porque estamos a falar de países muito importantes, entre 10% a 11% da produção na Europa, e isso também tem os seus efeitos da nossa dependência, que já vinha de longa data, já de muitos anos, devido, como disse, à falta de investimento no setor agrícola.
Uhum. Entretanto, o que é que amarra? Mas há vários países que têm novas elites, mas a situação continua quase idêntica. O que é que amarra essas novas elites? É uma questão mental ou são interesses momentâneos dos líderes políticos que preferem manter um status quo, ou então, em vez de romper um sistema e criar um sistema que beneficie os países em primeiro lugar? Porque se os países africanos estiverem bem, podem exportar mais também e ter mais entrada de divisas.
Que a elite africana, porque há várias formas de elite, né?
Uhum.
A elite africana que tem o capital, a capacidade de investimento, não acredito que essa elite tenha confiança no investimento interno no continente africano, porque ainda temos poucos casos de dignos desse nome, poucos casos de pessoas ou grupos de interesses que tenham capital significativo para investir em África. Ainda há muito receio, eu acho que ainda há muito afropessimismo que paira sobre a elite africana. Mas eu penso que é um processo, havemos de chegar lá. Quero acreditar que esse cenário possa mudar. Porque as crises, todas essas crises, quer seja a crise pandêmica, Covid-19, quer seja a crise mais recente da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, estão a revelar que a África tem que voltar para si, tem que olhar para o seu continente e investir no seu próprio continente, porque as potencialidades não faltam. Agora é questão dessas elites terem confiança no próprio continente, que a meu ver ainda é muito, essa confiança é muito reduzida. É muito reduzida. Podemos falar de casos pontuais, mas em termos genéricos ainda, por exemplo, no meu país, Guiné-Bissau, poucos industriais ou poucas pessoas com capital financeiro investem no setor agrícola, por exemplo.
Uhum.
E exemplos não faltam dessa falta de investimento no setor essencialmente produtivo, ou seja, no setor agrícola.
Santos Fernandes, empreendedor guineense, e Sebastião 25, jurista, analista político e escritor angolano, foram meus convidados nesta agenda africana, em que procuramos analisar a enorme dependência da África ainda, tanto de países europeus como países asiáticos, em setores em que a África é rica, como nas indústrias e na agricultura. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, foi assim mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Até à próxima semana. Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América em português desde Washington, o João Santa Rita agora traz as notícias internacionais em desenvolvimento.
Na Ucrânia, o governador da província oriental de Donetsk, Pavlo Kirilenko, disse que os bombardeamentos russos mataram 5 civis e feriram outros 21 nas últimas 24 horas. Os bombardeamentos centraram-se em 4 cidades. A Rússia lançou na terça-feira o que o presidente da Câmara de Sloviansk, Vadim Liak, chamou de bombardeamentos maciços na cidade. As forças russas, recorde-se, tomaram controle da vizinha província de Luhansk esta semana e iniciaram um avanço em Donetsk, metade da qual a Rússia já controla. No início da guerra, a Rússia não conseguiu derrubar o governo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e capturar a capital Kiev, mas desde então tem-se concentrado em assumir controle da região industrial oriental de Donbass, que inclui Luhansk e Donetsk. Entretanto, o Parlamento Russo aprovou hoje duas leis impondo controles estritos na economia e obrigando empresas a fornecer bens às Forças Armadas e também obrigando os trabalhadores de certas companhias que produzem bens e serviços para as Forças Armadas a trabalharem horas extraordinárias. Uma nota numa das leis diz que no contexto das operações das Forças Armadas russas fora do país, há a necessidade de se reparar armas, equipamento militar e fornecer às Forças Armadas meios técnicos e manutenção. A ONU disse, entretanto, que 8 milhões e 790 mil pessoas atravessaram as fronteiras da Ucrânia desde o começo da invasão russa, em 24 de fevereiro. A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, avisou que o país se deve preparar para possíveis cortes no fornecimento de gás pela Rússia. Falando ao Parlamento, a chefe do governo francês disse que a França tem que considerar todos os cenários possíveis, mesmo os mais difíceis.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, até amanhã, na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As forças russas tentam anexar a região de Kherson Oblast, no sul da Ucrânia, com recursos a terríveis abusos dos direitos humanos, disse o embaixador americano Michael Carpenter, representante permanente de Washington na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Kherson tornou-se parte do que chamei de laboratório de horrores do Kremlin. Estamos a ver o Kremlin a executar a sua cartilha de tentar absorver a Ucrânia na Rússia, disse o embaixador. Há relatos assustadores de que cerca de 600 pessoas foram detidas na região de Kherson em porões especialmente equipados que servem como câmaras de tortura. Entre os detidos estão funcionários locais, jornalistas, ativistas cívicos e aqueles que as forças russas identificarem como tendo participado de manifestações para a Ucrânia em Kherson e na região. Além disso, os moradores de Kherson são supostamente submetidos a verificações de identidade humilhantes e questionamentos muitas vezes violentos. As forças russas cercam a população civil, detêm as pessoas em prisões ou pontos de filtragem, interrogando-as por supostas ligações ao governo ucraniano ou a meios de comunicação independentes. Este processo, supostamente, pode demorar vários dias de detenção, com duros interrogatórios, antes que as forças russas determinem quem matar, torturar, deter indefinidamente ou relocar a força para a Rússia. Moscou instala seus próprios fantoches e representantes nas partes da região de Kherson sob seu controlo, assim como fez em 2014 e 2015 em Donetsk e Luhansk, informou o embaixador Carpenter. Enquanto isso, o governo russo sabota ou corta o acesso à internet nos territórios controlados por ele para negar às pessoas a capacidade de ter acesso a informações confiáveis, realizar transações financeiras ou apenas se comunicar. Nas escolas, os diretores estão sendo forçados a mudar para um currículo da Federação Russa, embora muitos se recusem a seguir com grande custo para a sua própria segurança. Do ponto de vista económico, a Rússia também tende a preparar o terreno para uma futura anexação. Os moradores são forçados a usar o rublo russo e a registrar as suas propriedades comerciais com as novas administrações fantoches. A Rússia viola a Carta da ONU e infringe todos os 10 princípios da Carta de Helsínquia, declarou o embaixador Carpenter. Os Estados Unidos defendem que o presidente russo Vladimir Putin e as suas forças devem ser responsabilizados pelas terríveis atrocidades que estão a ser realizadas em Kherson e noutros lugares da Ucrânia. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This